direito ao suplemento por risco, penosidade e insalubridade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Cancela de Moura, queria lembrar que cada declaração de voto oral tem o máximo de 2 minutos. Todavia, no conjunto das declarações de voto orais, cada força política tem 4 minutos. E, portanto, como há partidos que têm várias declarações de voto orais previstas, queria pedir que levassem isso na devida consideração. Sem mais, passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Cancela de Moura para fazer uma declaração de voto oral também sobre esta matéria. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD absteve-se por coerência com o que defenderíamos ou que defendemos na discussão da matéria em plenário e com o que defenderíamos na discussão da matéria no grupo de trabalho. É a nossa convicção que, tal como apresentados os diplomas do PEV, do PCP e do Bloco de Esquerda, iriam criar desigualdades e agravariam o fosso entre o público e o privado. Não seriam sustentáveis por violação da Lei Trabão. Mas, de facto, o que verdadeiramente incomoda neste processo é a posição do Partido Socialista. E, Senhora Deputada Diana Feira, faça-nos justiça. Quem votou contra foi o Partido Socialista. E a senhora está a ver o mundo ao contrário. Porque o Partido Socialista fez uma simulação de iniciativa legislativa. Em menos de 15 dias e numa matéria que não é legislada há 22 anos, criou um grupo de trabalho, fixaram uma data para a apresentação de contributos, apresentaram uma proposta de substituição que quase consumia as vossas todas, agendaram uma reunião para decidir e, na hora de votar, não tiveram a coragem de levar a posição até ao fim e retiraram a proposta de substituição. Ainda por cima, diga-se, em abono da justiça, que esta proposta decidia chutar para as autarquias locais os encargos de suplementos. Isto é, a Assembleia da República decidia e as autarquias pagavam. Esta é a posição do PS. Já dissemos e repetimos, e mais uma vez, Senhora Deputada, faça justiça ao PSD. As medidas são bondosas, merecem uma discussão séria, ponderada, para que não estejamos hoje a aprovar benefícios para trabalhadores que o país não possa assegurar no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cancela de Moura. Seguem-se agora 2 declarações de voto oral sobre a legislação que foi aprovada em matéria de Estatuto dos Antigos Combatentes. E a primeira dessas declarações de voto oral é do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Exercício. A aprovação do Estatuto do Antigo Combatente não é um favor que a Assembleia da República e o país fazem a antigos combatentes, mas sim o reconhecimento tardio, mas devido e merecido, para quem honrou a pátria, serviu a bandeira e glorificou o nome de Portugal. Foi um reconhecimento tardio, porque não obstante já várias décadas de atraso, há que registar o atraso inaceitável de 1 ano, pois há precisamente 1 ano este estatuto já podia ser uma realidade, não fosse o Governo, à última da hora, retirar a sua iniciativa, impedindo que ainda em 2019 esta justiça fosse feita. Mas muito nos custou não ter sido possível aprovar no final da legislatura, da passada legislatura, este mesmo estatuto. E por isso, o CDS fez questão que o primeiro projeto de lei desta mesma legislatura e que deu entrada neste mesmo Parlamento fosse sobre o Estatuto do Antigo Combatente e assim o fez no dia 30 de outubro de 2019. Fomos o primeiro partido a trazer este assunto ao Parlamento nesta legislatura e muito nos satisfaz que quer o PAN, quer o PCP, quer o Governo, quer o Bloco de Esquerda e também o PSD tenham se juntado ao CDS e tenham também entregue iniciativas legislativas e que tenha sido possível terminarmos esta sessão legislativa precisamente com a aprovação do Estatuto Antigo Combatente. Mas esta aprovação não pode ser vista apenas e só como um fim, pois há muito mais a fazer pelos antigos combatentes e o CDS saberá sempre estar ao seu lado, como sempre esteve, nomeadamente quando ocupou a pasta da Defesa por intermédio do saudoso e memorável Ministro Paulo Portas. Os antigos combatentes podem encontrar-se sempre connosco, pois entendemos que é um dever do país defender e prestar a merecida atenção para quem arriscou a vida em prol de um só valor e de um só interesse que tinha um só nome, Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. A próxima declaração de voto oral é também sobre esta mesma matéria. E em nome do PSD tem a palavra a Sra. Deputada Ana Miguel. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria sinalizar em nome do Partido Social Democrata o momento relevante que hoje se assinala aqui com a aprovação do Estatuto Anticombatente, um estatuto que devia ter sido aprovado há mais de 4 décadas e, portanto, é o reconhecimento. Para o PSD foi importante o reconhecimento do direito de preferência na habitação social para os antigos combatentes e também a criação do estatuto da figura da viúva ou do viúvo do antigo combatente e a atribuição de um complemento especial de pensão. Aprovar este estatuto em pleno período de pandemia, aprovar este estatuto em plena crise social e económica excepcional que afetou todo o mundo sem exceção, não deixa de ser um marco importante a sinalizar. Mas o trabalho não acaba aqui. Pelo contrário, começou agora com a edificação de um estatuto para estas mulheres e para estes homens que tanto deram ao nosso país sem nada a pedir em troca. Isto não é o fim, é apenas o início do princípio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima declaração de voto oral cabe ao Grupo Parlamentar do PSD sobre o direito de petição. Não tenho a informação sobre quem falará. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A alteração à lei da petição que o PSD propôs e que foi aprovada vai no sentido de valorizar o instrumento peticionário, a petição, e as pessoas. Cada pessoa merece o maior respeito. E o instrumento das petições que nós tínhamos não estava a respeitar as pessoas. Não estava a respeitar as pessoas a partir do momento em que eram apresentadas as petições e esperavam 1-2 anos para terem espaço para serem apreciadas no plenário da Assembleia da República com 3 minutos a cada grupo parlamentar. Hoje, por esta regra, as petições que antes tinham que ir obrigatoriamente a plenário podem ser apreciadas em comissão, sem limite de tempo e, de certo, sem as pessoas terem que esperar 1 ou 2 anos para que as suas matérias sejam apreciadas. Isto é valorizar as pessoas, é valorizar este instrumento, é valorizar a democracia portuguesa. Estou muito feliz pela evolução que o Parlamento hoje aprovou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pacheco. E a última declaração de voto oral que a mesa registra vai ser da autoria da Sra. Deputada Inês Sousa Real, relativa à legislação sobre crimes contra animais de companhia. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, congratular-nos pela aprovação hoje, por unanimidade desta Assembleia, relativamente ao reforço do quadro legal aplicável aos crimes contra animais de companhia. Volvidos mais de 6 anos de um regime que foi aprovado, este foi sem dúvida um passo importantíssimo para dignificar e agilizar aquela que tem que ser a atuação para prontamente podermos socorrer animais que se encontram neste tipo de situações. Desde logo também aclarar conceitos que até aqui estavam claramente difusos, aclarar também e aprofundar os mecanismos de autonomização do dano-morte, que até agora dependia de maus-tratos que precedessem essa morte, aclarar também o crime do abandono, que deixava de fora incompreensivelmente situações como animais que eram atirados para dentro de associações, para dentro de abrigos, pondo em perigo a vida, quer do animal, quer dos demais que ali se encontravam. Este foi, sem dúvida, um passo importante, bem assim como também a criação de um procedimento do ponto de vista da alteração do Código de Processo Penal, que permite assim a obtenção de mandados de revista e busca, realização de perícias técnicas e médico-veterinárias forenses. Apesar destes avanços que, de facto, louvamos e tendo em conta que acompanhamos um texto de substituição que aqui trouxemos a esta Assembleia, para trás ficou o alargamento destes crimes e deste regime aos demais animais que não apenas os animais de companhia. Esta deixada para trás destes animais é incompreensível por um lado, mas por outro não poderíamos, naquilo que foi uma ponte de consenso e de diálogo entre todas as forças políticas que subscreveram este texto de substituição, de fazer avançar a proteção em relação aos animais de companhia e fazer disso depender o alargamento aos demais. Mas precisamente porque não nos esquecemos dos animais que de norte a sul deste país sofrem crimes também de abandono que até aqui passam claramente impunes e à margem da lei, como os equídeos, como os animais de papuário, entre tantos outros, é por isso mesmo que o PAN, já na próxima sessão legislativa, vai retomar esta matéria e apresentar uma outra iniciativa, esperando também a mesma contribuição e capacidade de diálogo que mostramos hoje nesta Assembleia ao aprovarmos por unanimidade um projeto que visa, de facto, reforçar a proteção dos animais no nosso país. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Antes de darmos por encerrados os trabalhos desta tarde, peço ao Sr. Deputado Nelson Peralta que informe a Câmara, como é a nossa obrigação, dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas que estiveram por videoconferência.
Sr. Presidente, anuncio que o Sr. Deputado Paulo Pisco, eleito pelo Círculo Eleitoral da Europa, do Partido Socialista, esteve presente por videoconferência nesta sessão plenária. Muito obrigado.
Muito obrigado. E antes de terminar, informo a Câmara de que amanhã o plenário reunirá às 9h30, portanto, excepcionalmente será às 9h30, e como todos saberão, todas e todos saberão, haverá um tema, um ponto único na nossa ordem de trabalhos, que é o debate sobre o Estado da Nação. A todas as senhoras deputadas e os senhores deputados, agradeço a vossa colaboração em que os trabalhos tenham decorrido da melhor forma e desejo a todos uma boa noite. Até amanhã.